Então nós vamos começar com 2 Samuel 5 e 6, né, que nós paramos semana passada. E a primeira ação de Davi como rei de Israel, não rei de Judá, rei de Israel. Alguém lembra qual foi a primeira ação que ele fez? Acabou de ser ungido rei e já foi fazer o quê? Hã? Não, foi conquistar Jerusalém. Que se não tinha nem lugar para levar a arca, né? Então a primeira coisa que ele foi conquistar Jerusalém. E você vê que, se você lê em Deuteronômio 12, Deus fala, quando você chegar na terra, eu escolher um lugar para pôr o meu nome. E aí vocês vão levar o sacrifício para esse lugar. E não pode fazer altar em outro lugar. Só que já tinha passado, ó, muitos anos, e Deus não tinha escolhido nenhum lugar. O tabernáculo tinha ficado em Siló, mas Deus nunca falou que Siló era o lugar. E aqui Deus, Davi não pergunta para Deus, qual é o lugar? Não, ele fica com vontade, primeira coisa como rei, ele ir para Jerusalém, tomar Jerusalém. E Jerusalém era muito difícil de ser conquistado, porque ficava no morro, e os jebuseus falaram para ele que os cegos e os coxos iam vencer ele, porque o cego e o coxo ficavam lá em cima e jogavam pedra e caíam em cima do povo lá embaixo. Entendeu? Isso queria dizer, você nunca vai conquistar esse lugar, porque esse lugar aqui é inconquistável, você não consegue conquistar. Só que ele falou assim, quem conquistar vai ser chefe do exército, foi Joabe, e aí ele ainda falou, vai pelo caminho do rio. Então eles foram por baixo e entraram lá e conquistaram Jerusalém. E Deus não tinha escolhido lugar nenhum. Ele falou que ia escolher um lugar. Quem escolheu o lugar foi Davi. Davi que escolheu Jerusalém. E depois sempre fala que Jerusalém era a cidade de Davi e a cidade de Deus e a cidade que Deus escolheu. Então, Deus não escolheu o lugar. Deus escolheu o homem, Davi. E Davi escolheu o lugar, logo, Deus escolheu o lugar que Davi escolheu. Certo? Então, Deus tinha falado que queria escolher um lugar. Só não falou que jeito queria escolher. Mas ele escolheu Davi, homem segundo o meu coração, e a primeira coisa que Davi faz como rei é tomar Jerusalém. Quando ele conquista Jerusalém, ele ainda pega uma parte da cidade, que é Sião, e faz aquela parte a casa dele. Então, Monte Sião é o lugar da casa de Davi, né? Onde ele construiu a casa dele. Então, aqui está cumprindo a profecia de Deuteronômio 12, né? Segundo Samuel 5, 10. Vamos só ler aqui, né? Pra... Segundo Samuel 5, 10. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Eu quero fazer isso, eu tô notando quase o lugar quando fala que Deus era com a pessoa, mas eu nunca tinha notado isso tanto. Quando Deus é com uma pessoa, Deus é com uma pessoa. Deus era com ele. Gente, o que acontece é maravilhoso, né? Então, a presença de Deus conosco é a coisa mais importante, não tem nada mais importante que isso. E como Deus era com ele, então ele só ia se engrandecendo cada vez mais, ganhando as vitórias e vencendo os problemas. Então, o fato de Deus estar com a gente é coisa muito forte na Bíblia, talvez seja uma das coisas mais fortes em tudo que nós temos lido, é o fato de se Deus está com você ou não está com você. Não é se você é bom, se você cumpre todas as coisas. O importante é Deus está com você ou Deus não está com você. Essa é a questão importante. E Deus era com ele. O Senhor Deus dos exércitos era com ele. Depois aqui no capítulo 5 mesmo, ele fala sobre as vitórias sobre os filisteus. A primeira vez ele fala assim, posso ir? Deus fala, pode ir. Vou ganhar? Vai ganhar. Ele foi e ganhou. Foi ótimo. A segunda vez eles subiram de novo. Aí ele falou, pode ir? Falou, não vai não. Uai, o que é? Não, vai por detrás, espera o vento passar no, né, na copa das Amoreiras, na sua frente, aí Deus vai ter ido na sua frente, aí você pode ir. Então, nós temos um problema de sempre, quando Deus nos dá uma vitória, a gente achar que o próximo problema vai ser igualzinho. E não é. Né? Então, assim, lembra que Jericó, né? Venceram Jericó e falaram assim, não, aí é facinho. Não perguntaram para Deus, é uma cidade pequena, ganharam Jericó. Eles acharam, não, não precisa perguntar para Deus, não, vai. E foram derrotados, 12 mil pessoas, né? Assim, foi uma coisa absurda. Então aqui, Davi ganhou, ele podia pensar, ah, ganhei, vem os filisteus de novo, vou de novo. Deus falou, não, não vai daquele mesmo jeito, não. Espera que dessa vez, você espera o vento, Deus tocar o vento, mostrando que ele está indo na sua frente, aí você vai. Depois, da próxima vez, a gente tem uma doutrina e montou uma igreja. Toda vez, é a igreja das Amoreiras, que o vento corre assim. Não, não, Deus nunca mais fez isso. Então, cada vez que Deus faz uma coisa, é cada vez. Então, não pode ficar independente de Deus e falar assim, agora descobri a regra, descobri a fórmula, agora sei como é que Deus vai fazer, né? Cada vez é diferente. Isso é uma coisa maravilhosa sobre Davi, que Davi era uma pessoa muito sensível a Deus, mesmo que Deus fosse usar uma mulher, mesmo que Deus fosse usar quem fosse, ele era muito sensível para reconhecer a voz de Deus. Isso, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem perfeito, é um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha muita humildade e muita sensibilidade a Deus. Se ele sentia que Deus estava aí em alguma coisa, ele largava tudo e fazia tudo o que Deus queria, né? Ele não era teimoso, né? E a segunda coisa que ele fez, então, depois que ele se tornou rei, que a primeira coisa foi tomar, achar Jerusalém. E a segunda coisa? Agora fala o que vocês queriam falar. Buscar a arca. Então a segunda coisa foi buscar a arca. E a arca, por incrível que pareça, tinha ficado anos e anos e anos sem ninguém procurar. Parece que ninguém sentia falta. É uma coisa muito estranha. E o tabernáculo estava lá, em Gibeão, o pessoal ia lá fazer sacrifício, mas o negócio de fazer sacrifício na frente de uma porta de um tabernáculo que não tinha uma arca, é muito estranho. E nesse meio tempo, estava na casa de Abinadabe, parece que teve uma hora que Saul pegou a arca e estava consultando o senhor não falou com ele, então às vezes acho que eles pegavam a arca lá, depois devolvia, mas ninguém morria e ninguém era abençoado e nada acontecia, né? E pelo que a gente sabe, também Abinadabe na casa dele cuidou direitinho, mas anos a fio, muitos anos. E aí vai Davi com muita alegria e pega a arca. E aí que nós vemos pela primeira vez que Davi põe aquele monte de música junto com a procissão levando a arca, né? Então ele começa a inserir a música no culto a Deus. A primeira vez que acontece isso. Tinha a música com os profetas de Samuel, né? Naquela época de Samuel tinha música com eles e tal, mas assim, o culto oficial de Israel nunca tinha tido. E Davi estava tão alegre e tão espontâneo, e ele gostava de música, e como você falou, a música dele espantava o mau espírito de Saul, então ele achava que Deus gostava da música também. E ele sabia que Deus gostava porque ele tinha profecia em música, né, em salmo e tudo. Então, ele foi com música, foi com alegria, dançando, feliz, estou levando a arca. Uma tendazinha para pôr a arca perto da casa dele. Eu não quero que Deus fique longe, eu quero que Deus fique perto. E aquela coisa toda, na maior boa vontade. E um dos filhos de Abinadab conduziu os bois e ele pôs um carro novo. Então o carro não tinha defeito nenhum, né? Não era um carro velho, caindo nos pedaços, era um carro novo, né? Bem montado. E o outro, aí os bois tropeçavam e Uzá só pôs a mão para segurar, para não cair. E Uzá não teve nenhuma intenção ruim, errada, nada de errado, mas ele morreu na hora. E aí Davi sabia que não era pecado de Uzá. Ele sabia que Uzá não morreu porque Uzá foi errado. Ele sabia que alguma coisa estava muito errado e ele parou na hora, parou a música, virou um enterro, encostou a arca na casa do Obed-Edom e ficou lá chateado, né? Tava fazendo a festa, tava trazendo a presença de Deus, tava tudo bem e agora Deus mata o cara sem mais, sem menos. Aqui não fala, não explica muito, mas ele deve ter estudado, porque quando ele foi buscar de novo, o que que levou ele a buscar a arca de novo? Vocês lembram? Foi só 3 meses, ele só demorou 3 meses, mas ele ficou muito chateado, muito revoltado e sem saber o que aconteceu. Carro novo, alegria, trazendo Deus para perto da minha casa, mata o homem. Aí o que você sabe o que foi que disparou ele, que ele foi lá de novo e foi buscar a arca de novo? Alguém lembra? Tinha, como é que é? Isso, exatamente. Exatamente isso. Contaram para ele, olha, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Em 3 meses, deve ter dado, ganhou na loteria, alguma coisa aconteceu. Não tinha loteria, né? Mas assim, ele tinha assim, uma bênção tão forte em 3 meses, que ficou notável que era por causa da arca. Você lembra quando a arca, os filisteus só trazia praga, só trazia problema, depois chegou em Israel, eles abriram e morreu um monte de gente, aí mandaram para casa de Abinadab, na casa de Abinadab não fala que nem trouxe bênção nem maldição. Ficou lá anos e anos e anos e anos e anos a fio. Agora tira a arca, começa a levar, põe a mão, morre. Ai, Deus me livre. Aí depois, 3 meses na casa, Deus está abençoando para valer. Então ele falou, então... E aí ele estudou, aí falou, não pode ir no carro. Porque os filisteus é que fizeram esse negócio de pôr no carro, né? Agora, Davi vai pôr no carro? Porque não sabia, não tinha lido. Consultou os generais, o chefe dos... Todo mundo falou, boa ideia, vamos buscar a arca e tal. Aquele negócio, né? Então, assim, nós também podemos ter umas ideias boas, né? Assim, no movimento pentecostal e a batismo do Espírito Santo, teve muitas ideias boas e depois acabava a pessoa morrendo. Ou problemas sérios também. Então, ter ideias boas, ter zelo, ter amor por Deus, ter sinceridade, não, às vezes não resolve. Porque, às vezes, comete umas coisas que não estudou a palavra e não viu direito. Então, o que representa o carro de boi e os bois? Representa uma organização, uma instituição que funciona sem, como é que fala? Funciona sem sentir a direção de Deus. Funciona automaticamente. O boi sente a direção de Deus? Não. O cara fica lá na frente dirigindo. O carro, ele tropeçava. Por exemplo, tem reunião de uma igreja, de igrejas bem organizadas, que o Espírito Santo chega. Você acha que o Espírito Santo não chega? Ele chega em reunião de bem organizado. Mas como o estatuto daquela igreja diz que não pode bater palma, e todo mundo dá uma vontade louca de bater palma, começa a bater e fala, excluído, bateu palma, né? Então, assim, entendeu? Então, assim, o boi está tropeçando. O boi está tropeçando, porque é a instituição. Daí alguém vai pôr a mão na arca, vai interferir com o que o Espírito Santo está fazendo e morre, ou até com as melhores intenções. Então, assim, o carro de boi e os bois representam organização humana que funciona sem sensibilidade ao Espírito Santo. Entendeu? Não é algo que alguém tem que sentir, ouvir de Deus, não. É algo que funciona. Vai lá que está assim, está escrito, segue o estatuto, obedece e vai. Entendeu? E Deus queria que o sacerdote levasse a arca. Puxa, mas o cara pôs a mão na arca e morreu. Mas ele não quer que você ponha a mão na arca para controlar a arca. E ele não quer que você abra a arca e olhe dentro da arca. Tudo isso é desrespeito, é irreverência. Deus não pode ser controlado. Deus não pode ser o homem dar um jeito nele. Ele não é controlável pelo homem. A diferença dele e ídolo é isso. Ídolo é controlável. E Deus não é controlável. Mas ele quer ser carregado. Aí se não é controlado... Não é controlado no sentido assim, Deus quer ser carregado por pessoas que sentem a direção dele, obedecem a direção dele. Então não é manipular Deus, controlar Deus. É você sentir a presença de Deus e fazer como ele está dirigindo. Então ele não vai fazer uma coisa lá do céu, dirigir as coisas. Ele tem que ser carregado por pessoas, mas não pessoas que não vão olhar dentro da arca e nem vão pôr a mão na arca para controlar a arca. São pessoas que carregam a arca nos ombros. Dá para sentir a diferença? Entendeu? Então assim, Deus está muito ligado com liderança humana, precisa de liderança humana. Não pode ter anarquia, não pode ser, não, é o Espírito Santo que dirige a reunião. Homem nenhum dirige a reunião, não tem direção nenhuma, é só o Espírito Santo. Assim, ele que dirige, a pessoa que tem mais unção é que vai dirigir, nem sabe que tem mais unção aqui hoje, entendeu? Então, não é uma anarquia espiritual, mas também não é uma organização, é sacerdotes, são pessoas escolhidas por Deus, que o povo conhece, sabe que foi separado para isso, e que vão carregar, não interferindo com a direção de Deus, mas cooperando com essa direção de Deus e levando de acordo com a ordem de Deus. Dá para entender a diferença? É muito importante entender isso, que Deus tem muita proximidade com o homem, mas o homem não pode usar dessa proximidade para abusar, controlar, manipular ou exercer falta de reverência com Deus. Por exemplo, se Deus está operando muito numa reunião, quem que vai dizer quando a reunião deve terminar? O Espírito Santo, mas através de pessoas ordenadas por Deus na igreja para isso. Então, mas por isso, então, eu sou presbítero, eu sou pessoa reconhecida, então eu posso parar o Espírito Santo no meio do que está fazendo? Não, eu posso sim, mas eu posso levar as consequências também, entendeu? Então, assim, não é qualquer um que vai determinar como que funciona, mas mesmo quem está levando, ele precisa ter sensibilidade, porque Deus é que superior à pessoa, né? Então ele tem que ter esse discernimento. E aí eles andaram 6 passos, porque eu acho que, como eu falei da outra vez, né, acho que eles devem ter lançado sorte. Vai você. Não, eu não quero ir, não. Vai você, vai você. Inclusive, todo mundo falou assim, meu Deus do céu, o último pegou, morreu, e nós, né? Quatro, né? Tem que ter quatro. E os quatro vão. E eles, acho que eles pegaram assim, se eu morrer, morri, né? Eles esperaram assim, né? O outro pegou e psh, morreu. Quatro. Andaram 6 passos. Não morri! E todo mundo olhando assim, falou assim, se morrer, não morreu. Aí ofereceu o sacrifício, fez a festa e foi embora dançando e tal. E aí, beleza, tranquilo, né? Mas ele deu 6 passos primeiro para ver se o negócio funcionava, se a Bíblia era verdade mesmo, né? E se era esse o problema mesmo que estava dando. Mas era esse o problema mesmo. E depois dos 6 passos, a festa voltou, o medo foi embora. E a Mical entrou, ela tinha que entrar para fa fazer o papel dela, né? De falar assim, nossa, mas o rei virou um festeiro, um cara que se rebaixa. Nossa, que falta de dignidade, que falta de honra. E aí Davi fala assim, eu até poderia ter menos honra ainda, e eu até pode me rebaixar mais ainda. E ela ficou sem ter filhos, né? E isso é muito aplicável para o movimento pentecostal, onde o Espírito Santo começa a mover e os tradicionais começaram a criticar e falar mal, e as igrejas tradicionais começaram a diminuir e morrer, e o movimento pentecostal encheu o mundo, né? Então vocês vão estudar a história da igreja, vocês vão ver que eles falam, nossa, que coisa absurda, que coisa baixa, que gente que se rebaixa falando em línguas, gritando, profetizando, que falta de honra, né? Deus quer honra na sua casa e tal. Aí eles foram fazer desse jeito, criticando, e acabaram as igrejas murchando, 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 murchando. Se não fosse esse povo fanático cheio do Espírito Santo, o cristianismo hoje já não tinha quase ninguém. Entendeu? Então foi esse povo louquinho que eles criticavam que é que está enchendo a terra. Entendeu? Então a mesma coisa, Mical zombou do que Davi fez, mas na verdade ela ficou sem dar frutos, né? Sem ter filhos, né? Segundo Samuel 7, tem alguns capítulos na Bíblia que depois acho que vocês vão lendo, vocês vão lendo assim, vocês vão falar assim, ai, 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 hoje eu tenho que ficar muito espiritual porque eu vou ler esse capítulo, né? Quando você vai ler a genealogia, não, você fica tranquilo, tem que ler a genealogia, né? E tem outras histórias que são interessantes, mas nada, não te dá aquele medo. Mas tem alguns capítulos que você, meu Deus, a última vez que eu li isso, eu senti isso, e se eu não sentir de novo, eu vou ficar assim. É claro que não estou falando que você deve sentir isso, mas deve, mas você acaba sentindo, né? Esse tem capítulos que são picos na Bíblia, né? Tem lugares que são assim, planície, dá para andar, dá para passear, mas tem lugar que é pico, que é montanha, né? E, por exemplo, Davi e Golias, né? É um capítulo muito forte, né? Esse capítulo que vocês citaram aí de Elias, né? Elias, né? Com os profetas de Baal, aquilo lá é uma cena, é um negócio fantástico. Agora, esse capítulo 7 de 2 Samuel é um dos picos mais altos da Bíblia, que é quando Davi quer fazer a casa e o profeta fala: Deus está com você, né? E o profeta fala: nem precisa profetizar, nem precisa orar. Deus é com você, qualquer coisa que você fizer, vai em cima, tudo está no seu coração, vai fazer. Né? Porque falou, né? Ele quer fazer uma casa para Deus, Deus tem uma casa boa, e Deus tem uma tenda, e ele quer fazer uma casa para Deus, lógico que Deus vai querer. Entendeu? E de certa forma, o profeta tem um pouco de razão. Que quem está com Deus, se Deus está com você, você não precisa ficar assim muito assim, qual é a vontade de Deus? Você só anda na presença de Deus e dá uma vontade de fazer uma coisa, faz outra, e Deus vai só abençoando, vai atrás, né? Mas tem hora, quando você é muito corajoso, igual Davi, de fazer uma casa para Deus, que o profeta fala, não, vai, Deus é com você, vai abençoar você. E depois o profeta, Deus falou com o profeta, você falou errado, volta lá e fala assim, ele não vai fazer casa. E aí ele fala assim, quem te disse que eu queria fazer casa? Quem te falou? Eu nunca falei, nenhum lugar na lei de Moisés, nunca em lugar nenhum falei que tinha que fazer casa, eu falei que tinha que fazer tabernáculo, para eu ir viajando de lugar em lugar. Nunca ninguém me falou que ia fazer casa. Mas você não pode fazer casa. Mas eu vou te falar um negócio, porque você teve essa vontade de fazer casa, eu vou fazer uma casa para você. Só que a casa que Deus ia fazer para ele é a família dele, né? Sim. Eu vou tornar a tua família eterna, permanente. Você vai gerar um filho, o filho vai fazer essa casa para mim. Então eu vou fazer uma casa para você, que é seu filho, e essa casa sua, que é seu filho, vai fazer uma casa para mim. E nunca vou retirar a minha misericórdia de você, como eu tirei de Saul. E isso chama aliança incondicional. Isso é um negócio muito forte. Ele falou assim: seus filhos, se eles aprontarem, se eles pecarem, se eles fizerem, eu vou castigar eles, eu vou dar com eles. Mas eu nunca vou retirar. Você tem. Isso aqui está no mesmo nível do juramento que Deus fez para Abraão. Quando Deus tinha feito promessa, tinha feito aliança. Mas quando Deus jurou para Abraão lá do céu, quando ele ia sacrificar Isaac, ele falou assim: eu juro. E aí, quando veio João Batista, o que João Batista falou? Se vocês. Não, fala, não fica falando que vocês são filhos de Abraão, porque eu levanto até pedra para ser filho de Abraão. O que ele quis dizer? Que se Deus rejeitar Israel, os judeus naturais, mas ele tem um juramento com Abraão, então ele tem que levantar pedra e falar: pedra, você tem que ser filho de Abraão. Entendeu? Então, assim, porque para ele cumprir o juramento dele com Abraão, tem que ser filho de Abraão. Entendeu? Não tem jeito. Porque ele jurou para Abraão que filho de Abraão ia ser. Independente do pecado, independente de qualquer coisa, filho de Abraão ia ser. Então, aqui com Davi, é a mesma coisa do juramento que Deus fez com Abraão. Né? Então, por isso que é um negócio assim fantástico. Que é um nível de revelação quase não existente na Bíblia. E depois você vai notar que todos os outros livros na Bíblia, todos os outros reis, o que é que a Maria falou o anjo falou com a Maria, que ele falou com ela? Seu filho vai sentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar para sempre. Entendeu? Depois de tantos anos, não tinha reinado, os romanos estavam governando, todo mundo pensou que Deus já tinha esquecido o negócio. Ele pega uma descendente de Davi que ninguém dava nada por ela, porque naquele, né, assim, não tinha reinado, não tinha nada. Então, assim, ele tinha muitos descendentes também, já tinha... Né, deve ter descendente de Dom Pedro por aqui afora, espalhado no Brasil, né? Deve ter, assim, sim, o fato de ser descendente de Davi não quer dizer nada, não queria dizer nada naquela época, mas sabiam que ele era descendente de Davi, e José também era descendente de Davi, e aí ele falou com ela, o anjo falou assim: seu filho vai sentar no trono de Davi, seu pai. Então lembra que quando Deus fala uma coisa e jura uma coisa, ele não esquece. Os homens podem esquecer, mas Deus não esquece. E então esse capítulo é como se fosse uma montanha que ele rege todo o resto do plano de Deus aí para frente. Vocês vão notar, vocês estão notando, né? Em todos os reis, o que ele falou? Eu vou manter uma lâmpada acesa em Jerusalém por amor de Davi. Por amor de Davi. Os reis podiam ser ruins do jeito que for, mas eu vou manter a lâmpada acesa por amor de Davi. Entendeu? Então, assim, pecaram, foram rejeitados, aconteceu tanta coisa, e tem acontecido tanta coisa até hoje, porque ainda Jesus não está reinando sobre a terra, né? Então, assim, tem acontecido tanta coisa, mas esse capítulo 7 de 2 Samuel está mandando no mundo até hoje. Por exemplo, Israel voltou para a terra, voltou tudo. Por que está acontecendo isso? Porque Deus jurou para Davi. Entendeu? Então pode passar séculos, pode passar tanto problema, pode ter passado o holocausto, morrido, ninguém nem sabe, talvez hoje, quem é descendente de Davi. Porque não precisa, né? Porque Jesus é o filho de Davi, né? Ele que vai reinar. Então não precisa nem saber quem hoje é o descendente de Davi, porque o descendente de Davi que vai reinar é Jesus. É só ele voltar para a terra dele, onde ele está, e vai reinar para sempre. Então esse capítulo manda em tudo mais. Aí o... Quem que era o profeta aqui? Natan. Foi para Davi, falou isso, e Davi vai lá e faz aquela oração, né? E aquela oração, então por isso que eu falo que o capítulo, sim, é um dos capítulos mais altos da Bíblia, que é Deus falando com Davi, e depois Davi falando com Deus. Então você não tem não tem jeito de achar uma coisa mais maravilhosa do que isso aqui. Não tem. Isso é uma coisa tremenda. Ele senta diante de Deus e fala: Deus, o Senhor me tirou das ovelhas, o Senhor me protegeu dos inimigos, o Senhor me deu o reinado, e agora o Senhor fala que meu nome será famoso por séculos e gerações, e que minha casa vai durar para sempre. Eu nunca tive isso em meu coração, nunca imaginava isso. Eu estava só querendo fazer uma casa para o Senhor, no lugar da tenda, só isso. E ele falou: mas já que o Senhor pensou nesse negócio, já que veio do seu coração, já que é da sua vontade, cumpra isso, né? Cumpra isso, eu aceito isso. Faz isso segundo a tua vontade. Então ele recebeu a proposta e ele aceitou. E então ficou fechado esse negócio entre Davi e Deus. E você vê que o resto da Bíblia, o resto da história ainda não terminou, ainda vai cumprir por causa que Deus falou com Davi. Entendeu? Então, assim, isso é um negócio muito importante. Você vai pela Bíblia fora, você nota que muita coisa é só repetição do que veio antes. Né? Nos princípios da Bíblia é que tudo que Deus vai falar já está contido, escondidinho, mas depois vai abrindo o resto da Bíblia, mas está lá. Mas esse elemento aqui, da casa de Deus? Não estava. Então Davi achou um negócio que não estava antes. Não tinha esse negócio antes, a casa de Deus. Então ele achou, por causa da paixão dele por Deus, por causa da espontaneidade dele com Deus, morreu Uzá. Foi levar a arca de forma errada. Tá certo. Não é assim, sem atropelos. Tem problemas. Mas ele era tão espontâneo, tão amoroso e tão cheio de paixão por Deus, que teve problemas, mas também descobriu o segredo do coração de Deus. Descobriu a cidade de Deus, porque agora a cidade de Deus lá no céu chama Nova Jerusalém, né? A cidade de Deus. Jesus é chamado Filho de Davi. A igreja é de Jesus, que é o Filho de Davi. Você já pensou? Davi se tornou um dos maiores homens da Bíblia. No nível de Abraão, Isaac e Jacó. Deus e Davi, né? É um negócio fantástico, viu? Por isso que ele sentou lá diante de Deus e falou: Deus, eu estou sem palavras, eu estou sem fôlego. O Senhor me falou, o Senhor me tirou de onde eu estava, me colocou como rei. Agora o Senhor fala da eternidade para sempre. Meu nome será assim. O que eu posso dizer? Eu estou sem fôlego. O Senhor está falando um negócio que é de acabar com qualquer um, né? Mas eu aceito e cumpre, né? Cumpre a tua palavra. Então isso aqui é coisa maravilhosa e você percebe, como eu disse, que o anjo usou isso para falar com Maria sobre Jesus, tá? Falou dessa promessa. Ele vai sentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar. Então o Filho de Deus veio para a terra para cumprir a promessa de Deus que Deus fez para Davi. Então assim, o negócio é muito forte. Isso, exatamente. Porque a verdadeira casa não foi o que Salomão fez, né? A casa que Salomão fez é figura. A verdadeira casa é a igreja. Então nós estamos na fita também, né? Nós estamos ali, né? Assim, nós estamos ali. Ele falou assim: Davi, você não vai fazer a casa. Porque a casa que você quer fazer não é essa casa. A casa que você quer fazer é uma casa verdadeira. Porque Davi não estava querendo fazer um templo bonito. Assim, ele queria que Deus morasse perto dele. Primeiro ele fez uma tendinha. Mora aqui perto, vamos passar tempo junto, né? Aí ele falou: não, mas eu estou numa casa boa, tu está na tenda, então vamos fazer uma casa boa. Ele falou: Davi, você está querendo fazer uma casa que funciona, onde eu vou morar de verdade. Então, eu vou te falar, você não faz essa casa não. Seu filho vai fazer a casa, tá bom e tal. Mas seu filho mesmo vai fazer a casa mesmo que vai funcionar, que é Jesus e a igreja, né? Entendeu? Então, assim, isso é... Ele está falando dos dois, né? Você lembra? Porque quando ele fala que se ele pecar, eu vou castigar ele com vara de homem, é Salomão. Mas quando ele fala da casa que vai permanecer para sempre, depois o anjo chega para Maria... É Jesus, né? Então, Jesus é filho de Davi. E Salomão é filho de Davi também, entendeu? Então, assim, um é figura, o outro é a realidade. Né?
Mas Salomão fala na frente que o pai dele não construiu a casa porque sofreu perseguições.
E guerras, e derramou muito sangue, é. Aqui nessa passagem não fala nada disso, mas vários lugares depois fala isso, então... inclusive, Davi fala isso com Salomão. Então, depois Salomão fala também. Então,
na verdade, foi porque Deus permitiu, né? Tipo assim, que ele construiu.
É, mas acho que tem a ver também, né, nesse sentido de que é uma pessoa de muita guerra e sem paz, e derramou sangue, ele matava gente pra caramba, assim, ele tinha que fazer porque os inimigos e coisas assim, mas não é o plano de Deus, né, então Deus tinha que trazer uma pessoa de paz, que Salomão, para poder fazer a casa com calma e sem matar pessoas e sem guerra, né, e coisa assim, né. É um fator imediato, né, mas o fator mais longe é esse negócio, que ele queria uma casa permanente, né. Quando os homens de Deus, quando eles começam a ir além da sua geração, aí eles começam a pedir coisa que é verdadeiro, aí Deus começa a falar assim: não, o que você está querendo não é essa coisa agora não, você quer uma coisa maior, então eu vou te falar sobre essa coisa maior. Só um comentário, né, que Mefibosete era o filho aleijado, né, de Jônatas, e Davi, a Bíblia faz muita questão de enfatizar que Davi cumpriu o juramento dele com Jônatas, certo? Então ele sempre protegeu Mefibosete, colocou para comer na mesa dele, devolveu as terras dele, entendeu? Sempre estava ali cuidando de Mefibosete por causa do juramento. Então é muito importante entender que é muito importante você prometer, jurar uma coisa e cumprir essa coisa, né? E a Bíblia dá ênfase para isso. Agora vamos...
Hã? Como se a aliança permanecesse
mesmo
após a morte.
Sim, e Jônatas, por exemplo, tudo que Jônatas fez questão de fazer Davi jurar, Porque falou, não é só entre eu e você, é entre a minha casa, vigia meus filhos, entendeu? E Davi sempre lembrava, tem que cuidar porque eu jurei e, né, eu tenho que manter a fidelidade àquilo que eu jurei para Jônatas, né? Agora, vamos para o pecado de Davi, né? Vamos pensar em várias coisas aqui. Primeiro, pecado teve consequências seríssimas para Davi, foi catastrófico. Davi tinha acabado de vencer todos os inimigos, agora ele se mete numa enroscada que vai durar anos e anos e muito sofrimento. E começa com coisa pequena, sabe qual é a coisa pequena? Que ele não foi para a guerra junto com os soldados, ele ficou em casa. Só isso. Se ele tivesse ido para a guerra, o pecado não tinha acontecido. Entendeu? Então, assim, o pecado não começa grande, o pecado começa com coisa pequena, muito pequena. Por isso que a gente tem que vigiar na vida da gente para não dar brecha, porque nunca a gente vai cometer um pecado assim, sério, assim, do nada. Nunca nós vamos fazer isso, nunca nós vamos fazer do nada, mas começa assim com uma coisinha. Ah, não vou orar hoje. Ah, não vou evangelizar com os irmãos que estão indo hoje. Assim, a gente, não que tenha nenhuma lei, mas assim, quando a gente começa a dar uma brecha que não devia dar, né? Tem hora que não é para ir mesmo, tem hora que, assim, a gente tem que saber. Mas o problema de Davi foi que ele estava à toa, os reis iam para a guerra, todo o exército estava na guerra, e ele ficou em casa, à toa. E você fica em casa à toa, levantou, não conseguiu dormir, foi à noite, viu a mulher, blá, 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 aconteceu tudo. Entendeu? Outra coisa, Urias, que era o marido dela, era um cara tão leal ao exército e tão fiel, um cara assim, fiel, que se ele não tivesse sido, também ninguém ia descobrir o pecado, né? Porque ele mandou ele chamar de volta, queria que ele fosse para casa dele, e não foi. Assim, isso é uma coisa, e ele nem era de Israel, tá? Ele é o povo estrangeiro, ele não era de Israel. E ele era um cara, falou assim, meus companheiros estão enfrentando a morte lá fora, eu vou comer e beber e ficar com minha esposa, minha casa, de jeito nenhum. Então, por causa da lealdade dele, ele morreu, né? Então, assim, são várias coisas que você vê aí. Olha também, por exemplo, o ponto de vista do autor da Bíblia, dessas coisas. Davi é um herói de Israel até o último grau, mas ele conta os detalhes do pecado de Davi, entendeu? Então, assim, não há proteção, não há filtro. Ah, ele é homem de Deus, então não vou contar isso aí, não. Entendeu? Aqui nas Escrituras ele faz questão de contar. E olha, gente, talvez foi mais ou menos um ano, porque ele teve com a mulher, ficou grávida, chamou o marido, mandou por aí no lugar da guerra para perder, para morrer. Voltou, ela chorou a morte do marido, pegou ela para a mulher, o filho nasceu, entendeu? Então, isso durou mais ou menos um ano. Sabe o que é esse um ano? É um ano sem a presença de Deus. Davi sem a presença de Deus. E nem notando que estava sem a presença de Deus. Ó, então assim, ó, ele estava sem saber nada. E veja que coisa que Natan teve coragem de ir lá falar com ele. Porque Natan fazia historinha, né? O pobre só tem uma ovelhinha, o rico tinha um monte de ovelha. Em vez do rico pegar a ovelha dele para o visitante, foi pegar a ovelha do pobre. Justamente a ovelhinha que o pobre nutria e cuidava e tal e tal. E Davi era rei e era justo e ele ficou bravo. Ele não se tocou e não tinha se tocado por um ano o que ele tinha feito. Sabe, quando você está longe de Deus, assim, você acha normal a sua vida, o que você faz, parece que você não consegue enxergar. E ele achou normal, tudo normal. Aí, por causa da ovelha, ele falou, cadê esse homem? Eu quero castigar esse homem, quero pensar. Ele tinha um monte de ovelha, pegou a ovelha do cara, como pode? E ficou aquela justiça de rei que vai julgar direito, né? Aí Natan fala assim, tu és o homem. Gente, Natan tinha coragem, né? Porque Davi podia pegar ele e matar ele. Não se fala assim com o rei. Outras vezes você vê repreendendo o rei, eles põem o cara na cadeia, acaba com ele. Eu acho que nessa hora, foi só nessa hora que Davi acordou. Falou, meu Deus, o que eu fiz? Um ano ele fez tudo isso, não sentiu nada. Ficou bravo por causa de uma historinha de carneiro, de cordeiro. E aí quando ele falou, você fez. Ele, nessa hora que ele caiu a ficha, ele viu. E agora eu só queria que vocês vissem várias coisas sobre a reação de Davi. Primeiro, a reação é a humildade de escutar o profeta e de falar, meu Deus, o que eu fiz? E ele não ficou falando assim, o profeta desonrando o rei. Não, ele ficou, meu Deus, o que eu fiz? E aí o profeta falou que o filho ia morrer, né? E várias vezes fala que por que você desprezou a palavra do Senhor? Não ficou falando dó do cara, dó de Urias. Você matou Urias, coitado de Urias. Então, não, não estou falando nada de coitado de Urias, não. Você me desprezou. Você me colocou debaixo dos pés. Fala duas vezes. Por que me desprezaste? Porque desprezaste a palavra do Senhor. Essa é a essência. E quando você pega Salmo 51, que Davi escreveu depois que isso aqui aconteceu, e fala assim, contra ti somente eu pequei. Então assim, o pecado qualquer que seja, porque o pecado dele era, envolvia outras pessoas, envolvia matar uma outra pessoa, pensou? Mas ele não considerava isso o pecado da, contra a pessoa, ele fala assim, meu, eu pequei contra ti, desprezei a ti. E aí ele falou assim, ele falou assim, vamos lá ver o que, que ele fala? Não, no Salmo não. Aqui, o que, que ele fala para Natan? Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Tornou Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natan foi para sua casa. Davi, gente, então ele humilhou, ele reconheceu que estava errado mesmo, ele não ficou bravo com o profeta, ele ficou extremamente triste com o que ele fez. Ele falou, pequei. Aí ele falou assim, Deus te perdoou. Porque se Deus não tivesse te perdoado, você morria agora. Deus te perdoou. Mas ele já tinha desfiado aqui, você viu o castigo que ele falou? Ele falou assim, você fez escondido, eu vou pegar as suas mulheres, entregar para outra em público, a espada jamais vai sair da sua casa. Ele falou um monte de coisa. Suscitarei, olha a frase, suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti. Aí dá para a gente ficar, meu Deus, Deus suscita o mal? Mas é verdade, Deus suscita o mal da própria casa. Vocês sabem como é que Deus suscitou o mal, né? Primeiro Amnon com a irmã, depois Absalão mata Amnon, depois Absalão fica fora 5 anos, depois ele vem e faz toda aquela conspiração contra Davi. Já pensou? Os filhos de Davi, essas histórias horríveis, é o mal na casa de Davi, e aqui Deus está dizendo, eu vou suscitar esse mal na sua casa em castigo do que você fez. E você percebe que não é uma coisa assim imediata, ó, gasta anos, muitos anos, talvez... Grande parte dos anos do reinado de Davi, ele estava sofrendo essas coisas. Grande parte do reinado dele estava sofrendo essas coisas. Estava no meio do processo desse castigo. Né? Mas o castigo imediato é porque o menino ia morrer. E Davi, agora eu queria mostrar para vocês, gente, Davi conhecia Deus. Porque ele falou assim, eu vou jejuar. Deus falou que ele vai morrer. Mas eu sei que Deus é misericordioso. Pode ser que ele mude de ideia. Olha, Deus não podia mudar de ideia nesse caso, porque ele falou assim, porque se ele mudasse de ideia, ele ia abençoar, ele ia falar para todo mundo que adultério compensa, que você pode fazer, que não tem problema, entendeu? Não ia dar a mensagem correta. Ele falou assim, você deu base para os inimigos do Senhor blasfemar do Senhor, entendeu? Então ele falou assim, eu não posso curar o menino, eu não posso fazer o menino viver, porque você, porque é fruto desse adultério, de todas essas coisas, não vai ficar bem, não fica bem essa coisa. Só que Davi fala assim, mas o senhor não é legalista, o senhor não é assim, o menino é meu filho, ele ficou 7 dias sem comer, desesperado, do jeito que vocês falaram aqui, Davi amava os filhos dele, né? Tinha muitos filhos, mas ele amava todos eles, ele tinha muito amor, e ele ficou os servos dele, falou assim, o menino morreu, não vou contar para ele não, porque ele vai fazer alguma coisa, vai se matar, aí eles contaram para ele, viram eles cochichando lá, falou, não, menino morreu? Morreu. Ah, pode me dar comida, vou tomar banho, vou para a casa de Deus. Falei, nossa, não entendo você não. O menino está vivo, vai fazer, claro, o menino está vivo, pode ficar vivo. Morreu, acabou, eu vou para ele, não vem para mim. Então assim, ele tinha uma atitude totalmente diferente do que a religiosidade da época, entendeu? Totalmente, ele não era... Mas eu creio que isso agradou a Deus, só que Deus não poderia mudar a sentença, né? Aí o filho morreu, e aí nasce o segundo filho, que é Salomão. E Deus manda recado. Olha como é que Deus faz. Deus manda recado. Manda falar para ele que eu amo ele. Você já pensou? Deus fala assim, manda falar com ele que eu amo ele. Eu amo esse menino. Então Deus não tem medo de se aliar até com o resultado do pecado quando houve um arrependimento genuíno. Né? Deus não olha para trás. Deus não fica cobrando as coisas. Tem pecado, tem arrependimento. Deus aceita a pessoa de volta totalmente. E aí pegou Salomão, filho de Batseba, para ser rei sobre Israel. E falou que Deus amava ele. Você já pensou? Então, assim, só Deus mesmo, né? Para não ser religioso e para ser desse jeito, né? E aí, já falei com vocês, né? Os próximos capítulos. Vocês viram esse... cuidado com o primo, viu, gente? Cuidado com o primo. Porque esse Jonadab, filho de Simeia, Simeia, irmão de Davi, esse Jonadab é de amargar, rapaz. Ele vê Amnon doente e fala assim, por que você está doente? Porque eu estou apaixonado por Tamar, mas minha mãe não pode fazer nada com ela. Que isso, filho? Aí ele inventou para ele a ideia. Manda fazer bolinho, pede seu rei, pede seu pai, porque ele não vai te negar. E vai e tal, e faz. Ele apronta tudo. Ele dá as ideias, ele dá tudo pro cara. O cara faz. Aí a Tamar fica destruída na vida dela. E Absalão passa a odiar o irmão dele. Com razão, né? E Davi sabe de tudo. E vocês falaram sobre ele ser pai, gente, mas presta atenção. Nós temos uma linhagem de pais aqui que não sabe criar filho. Eli, Samuel, Davi. Você viu que Davi, ele chorava pelos filhos, ele amava os filhos, mas ele nunca repreendia. Ele nunca repreendia. Adonias, você lembra de Adonias lá? Ele nunca falou não para ele, nunca falou que não pode fazer. Quando ele se tratava de outras pessoas, ele era muito esperto. Quando tratava dos filhos, ele não discernia nada. Absalão está roubando todos os filhos, todos os corações contra ele, ele não vê nada. Amnon fez aquilo com Tamar, Davi não faz nada. Sabe que Absalão odeia ele, não faz nada. Absalão chega para ele anos depois, e fala, posso convidar Amnon para a festa que estou fazendo? Davi, para quê? Não, posso convidar Amnon? Ah, deixa. Ele não sabia que Absalão odiava Amnon e está armando contra ele. Quer dizer, é um pai que ama, que emocionalmente envolvido, mas não está sabendo o que passa na cabeça dos filhos dele, não. Não sabe de nada. E não repreende, não fala não. Entendeu? Então, assim, nesse aspecto da vida, ele é um homem que não sabe ser pai, tá? Ele é um homem que ama os filhos, mas não sabe ser pai. Não sabe o que passa na cabeça deles e não... É um negócio terrível, né? E esse tal de Jonadab, aí quando vem a notícia, o Absalão matou todos os filhos. Falei, matou só Absalão. Você já pensou? Ele que deu a ideia, ele que aprontou tudo primeiro, agora ele fala, matou, porque não. Entendeu? Então, esse Jonadab é um caso à parte, né? Então, cuidado com os primos, tá, gente? Aqueles amigos que dá conselho e depois tira o corpo fora e fala, não. Só que, o último detalhe de Jonadab, só tem um detalhe sobre ele, é que ele matou o gigante. Né? Você lembra que ele foi um dos caras que matou os gigantes? Então ele era safado, mas era valente. Ele era assim meio coisa, mas ele foi um dos caras que matou os gigantes. Agora vamos ver assim. Ele está saindo de Jerusalém, fugindo. E alguém falou, se comentou outra vez, que ele não precisava de fugir, precisava fugir sim, porque todo Israel estava contra ele, estava só com 600 dele, não ia, ele, se ele não saísse, ele ia ser morto, ia ter problema sério. Davi correu risco de vida seríssimo nesse caso, E aí ele saiu, aí os que estavam a favor dele, né, em baixa, todo o negócio estava parecendo que Absalão ia ganhar, porque todo Israel estava com ele e Davi estava mais velho e não tinha chance, muita chance. Então, quem foi com Davi era gente leal a Davi. Tá? Era gente leal a Davi. Falou, não vai comigo não, você é estrangeiro. Lembra do estrangeiro que ele chamou? Ele falou, não, vai, fica aí. Não, eu vou com você. Aí foi os 600, eram os 600 homens que era fiel a ele. E os sacerdotes trouxeram a arca. Ele falou, não, traz a arca não. Deixa a arca no seu lugar. Fica vocês aí, se Deus agradar de mim, eu venho de volta. Mas eu não vou levar nenhum talismã, nenhuma coisa assim para me ajudar, não. Só que, agora presta bem atenção sobre como é que você faz quando você está num apuro desse. Ele sabia que estava sendo castigado por causa do pecado dele. Ele sabia que estava num apuro danado. Mas ele confiava em Deus também, então ele... Falou assim, fica aí, mas seus filhos, fica atento e me manda recado através deles. Então ele está fugindo, ele está humilde diante de Deus, ele está dizendo que se Deus não ajudar, ele vai levar na cabeça, mas se Deus tiver, ele está assim direitinho, mas ele também não está assim dormindo no ponto. Então ele fala, seus filhos, me dá notícia. Aí chega o Uzai, aí alguém fala assim, Aitofel está com eles. Aí ele falou, meu Deus do céu. O Aitofel era o cara que, quando ele falava, era... É o cara que nasceu com a sabedoria. Já vê, por exemplo, quando alguém fala assim, você está vindo com milho, eu já estou voltando com angu pronto. Né? Entendeu? Ele já estava assim. Ele já estava assim. Então, assim, tudo... E a Bíblia, você lembra? Você, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, o Aitofel, tudo que ele falou para Davi, para Absalão, era certeza. Se ele falava, acontecia. Então, Aitofel era o cara que tinha dom da sabedoria. Nasceu com sabedoria, e ele tinha, e beleza. Aí Davi falou, meu Deus, o Aitofel está com ele? Estou perdido. Aí ele orou, Deus, confunde o conselho de Aitofel. Mas não orou só, não. Quando ele encontrou, ele estava orando, né? Aí encontrou com o Uzai, um amigo dele, e o Uzai falou assim, eu vou com você. Ele falou, não, vai comigo não. Comigo você vai ser peso. Já pensou falar para um amigo? Comigo você vai ser mais uma boca para comer e tal. Não, vai lá e confunde o conselho de Aitofel. Agora, isso, ele orou, mas ele mandou o cara, né? Ele orou e mandou o cara. Aí quando chega lá, o Aitofel dá o conselho certinho. Vai atrás de seu pai enquanto está cansado, vai só eu, vai só alguns aqui, nós vamos atrás deles agora, eles estão desorganizados. E acabou, matamos e pronto, e tudo bem. E era o certo mesmo. Se fosse fazer isso, Absalão tava, era rei até o fim da vida dele. Aí todo mundo falou, tem razão, Aitofel sempre fala a coisa certa, então é certo, então vamos embora. Ah, mas vamos perguntar ao Uzai. Aí que vem a resposta de oração. Porque se Deus não falar, fizesse a opção pedir conselho de Uzai, Uzai podia querer dar conselho à vontade, que não ia conseguir. Né? Então, Davi orou, mas ele mandou Uzai. Entendeu? Então, às vezes, Deus fala assim, você ora, mas você tem que mandar alguém também, fazer seus planos. Ele tinha os carinhas para dar notícia, ele tinha um amigo dele para ir lá, entendeu? Então, ele orou, mas ele também fez. Ele agiu. Aí Deus fez eles perguntar, vamos perguntar ao Uzai, seu conselho é bom, aí falei, mas vamos perguntar ao Uzai. E aí, se vocês lerem aqui, não dá tempo de ficar lendo, mas vocês lembram o que o Uzai falou? O Uzai, ele usa, já que ele não tem a sabedoria de Aitofel, e na verdade também ele quer confundir o conselho de Aitofel, ele usa adjetivos. Vamos ler só um pouquinho para você ver como é que ele fica. Ele fala, se chama demagogia, ele usa eloquência para acabar com a sabedoria. E tem gente que faz isso mesmo, sabe? Ele apela para, sabe... Ele fala assim, conselho de Aitofel dessa vez não foi bom. É o 17:5. Diz, porém, Absalão, chamai agora Uzai o arquita e ouçamos também o que ele disse. Quando Uzai chegou a Absalão, este lhe disse, desta maneira, falou Aitofel, faremos conforme a tua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão, faz a cara de Uzai agora. Então, ele tem que respeitar Aitofel, porque Aitofel é... Aí Uzai pensa assim... dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. aquele olhar compenetrado de cara sábio assim. Ele sempre acerta, mas dessa vez ele errou. Mas olha o que ele fala aqui, e olha aqui, acrescentou Uzai, tu bem sabes que o teu pai e os homens são valentes, que estão com espírito amargurado como a um ursa no campo, e os caras, ursa roubado seus cachorros. Além disso, teu pai é homem de guerra, não passará a noite com o povo. Eis que agora está escondido em alguma cova, qualquer outro lugar. Será que caindo alguns no primeiro ataque, todo o que ouvir dirá, houve morticínio entre o povo que segue Absalão? Então até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, tá vendo? Ele só fica fazendo desenhos com palavras. É, ursa, homem valente, leão, e tal, e cova, e ele está lá amargurado, e está assim, entendeu? Ele não usou nada de sabedoria, ele só usou emoção. É ursa, leão, cova e valente e amargurado. E os primeiros estão sendo derrotados. E, assim, ele fez uma cena, ele fez uma drama lá pro cara. Não tem na falta de sabedoria, você tem que usar drama, né? Você vai usando drama. Porque, ó, todo homem que cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todos elas sabem que teu pai é valoroso e que são valentes que estão com ele. Eu, porém, aconselho com toda a pressa e ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, tá vendo? Ele só está exagerando. Em multidão com a areia do mar e que tu em pessoa vai à peleja, então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e desceremos sobre ele como orvalho cai sobre a terra e não ficará dele de todos os homens que estão com ele, nem sequer um só. Se ele, porém, se atirar para alguma cidade, todo Israel tirará cordas daquela cidade e arrastaremos para o ribeiro até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Nossa, isso é um discurso de... quase de Shakespeare, né? Assim, é um negócio... é pedrinha e corda e pegando todo mundo e mata todo mundo. Então, Então Absalão, Absalão e todos os homens. Faz a cara deles, ó. Eles olhando aqueles caras barbudos. É. O cara tem razão. O cara tem razão. Melhor é o conselho de usar o arquivo que o conselho de Aitofel. Porque assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer o mal sobre Absalão. Então assim, Deus fez, mas Davi orou e Davi mandou usar, certo? Então assim, quando você crê que Deus faz as coisas, não pensa assim que Deus faz as coisas sozinho. Ele faz as coisas quando você ora e quando você faz alguma coisa que Deus te mostra na oração que você deve fazer, certo? Então assim, as duas coisas juntas funcionam. Outra coisa que muito interessante é o seguinte, lembra do Benjamita? Gente, Benjamim produz vilão sem cessar. É demais, né? Se é vilão, é Benjamita. E até Paulo era vilão também, só que Deus converteu ele, né? Mas primeiro ele ajudou a matar Estevão. Então, os Benjamitas são problema, sério. E ele vai xingando e vai jogando pedra. E ele é meio corajoso, né? Porque os caras que andam com Davi não é gente pra se brincar com eles, não. E Abisai fala assim: ô rei, vou deixar esse cachorro ficar falando isso. Deixa eu ir lá tirar a cabeça dele. Então você já me imaginou? Você sempre tem esses caras filhos de Zeruia perto de você? E toda vez que alguém te faz alguma coisa, você fala assim: deixa eu ir tirar a cabeça dele? Quando era Saúl, ele fala assim: o Senhor entregou nas suas mãos. Os caras profetizando para ele: o Senhor entregou nas suas mãos. Davi tinha que ser muito forte para resistir esses caras. Né? E Davi olha para ele: que eu vou fazer com você? Você não entende nunca, né? Meu filho tá fazendo contra mim, agora o cara Benjamim não vai ser? Deixa ele jogar pedra, deixa ele falar. Quem sabe Deus vai ter dó de mim. Né? Então assim, os filhos de Zeruia eram muito leal a ele. Mas nunca tinha a direção certa e Davi tinha que resistir à direção que eles davam e tinha que ter, né, tinha que resistir e falar a coisa certa com eles. Né? E quando Joabe desobedece a Davi, Davi fala em público: cuidado, vai para a guerra, mas não mata Absalão. Não mata Absalão, fala em público, o rei, para todos os chefes do exército. Aí o cara assim, chegou para Joab e falou assim: Joab, eu vi Absalão pendurado aí na árvore. Por que você não matou ele? Você não viu o rei? Eu sou louco. Ah, não posso perder tempo com você não. Foi lá e matou o cara. Joab não, assim, não pensava duas vezes. Assim, ele sabia que o negócio não ia dar certo e foi lá e tal. E aí o mensageiro queria ir e ele falou: não, você não vai não, vai o outro. E o outro foi, quer esse negócio do mensageiro. Mas quando chegou e falou que Davi tinha morrido, aí Davi fica inconsolável. Ai, meu filho, Absalão, aquela coisa toda. E o povo tudo envergonhado. E Joabe chega para dentro, é o único que tinha coragem de chegar lá e falar assim: Davi, você não tem vergonha não? Você não tem vergonha não? Eu estou entendendo que se a gente tivesse morrido todos nós e Absalão tivesse vivo, você estava feliz, né? Você acha que a gente estava defendendo o quê? Não era defendendo você, defendendo... Então, se você não agir rápido, você vai perder o reino totalmente, permanentemente. Então, isso, Joab tinha razão, aí Davi acudiu, né?
Até então, ele não sabia que era Joab que tinha matado.
Não.
Acho que ele soube.
Ah, ele soube. Ele soube. Mas você percebe que quando ele dá instruções para Salomão sobre Joab, ele nunca fala sobre Absalão. Porque ele sabe... que nesse caso Joab estava certo, né? E não foi morto em guerra, não foi morto em traição como os outros, né? E aí quando ele volta, eu só quero que vocês lembram de assim, o capítulo 19 e 20, o povo de Israel demora chamar Davi de volta, e eu quero que vocês lembrem que nós falamos da outra vez: rei em Israel não era rei totalitário, rei ditador. Rei em Israel governava com a concordância do povo. Ele tinha que fazer aliança com o povo. Era o povo que ungia ele. Entendeu? Então, ele não podia simplesmente voltar. Ah, matou o Absalão, aqui estou de volta. Vocês não me querem? Não. Eles tinham que ir lá convidar ele. Aí todo mundo em Israel começou a falar: gente, Absalão morreu, não vai chamar Davi de volta? Aí Davi fala com os amigos dele de Judá: ué, todo mundo está falando e vocês não vão me chamar não? Aí eles foram, Judá foi. Daí um pouco Judá está levando ele de volta e os filhos de Israel... Leia-se, Efraim, sempre atrasado, sempre chegava: por que você foi? Não, não foi nós que falamos primeiro, mas vocês não vieram, né? Eles sempre estão com esse negócio, né? E aí, O povo de Judá foi mais forte, mais convincente. Aí eles falaram assim, não temos nada com você não. E aí foram atrás desse tal de Sebá, que era o quê, hein? Esse aquele era Benjamita também, alguém lembra? Ah, é. Benjamita. Se é vilão, é Benjamita, tá? E vocês viram a questão da mulher sábia na cidade? Joabe vai atrás, mata a Amasa no caminho, que a Amasa demora demais e o negócio vai piorando. Davi fala com Abissai, que está emburrado com o Joabe. Aí o Joabe vai junto, mata a Amasa e Joabe é chefe do exército de novo. Davi não consegue se livrar de Joabe. Ele precisa de Joabe. Ele precisa de Joabe porque Joabe é o único cara que consegue fazer as coisas direito e comandar o exército. Mas ele tem uma raiva de Joabe, mas ele gosta de Joabe. É um negócio complicado a vida de Joabe. E ele vai atrás do Sebá e vai cercar a cidade e vai começar a derrubar a cidade. Aí a mulher fica assim, por que vocês estão fazendo isso? Aí ele falou assim, porque nós só queremos um cara. Você viu o que Joab falou? Longe de mim matar ou destruir. Gente, é o que Joab mais fazia. Tem umas coisas na Bíblia que são bem cheias de humor, né? Longe de mim matar ou destruir. Ele matava e destruía todo dia. Eu não mato nada. Eu só quero um cara. Aí a mulher vai na sua sabedoria, fala com o povo. Então, uma mulher salva a cidade porque ela tem alguma coisa entre as orelhas, né? Ela tem sabedoria. Ninguém mais acolher o cara, ele vai destruir a cidade, vai acabar com tudo. A mulher chega lá, fala com o Joab, fala com o povo, corta a cabeça de Sebá, a cidade dela está tranquila e não morreu ninguém porque uma mulher tem alguma coisa de matéria cinzenta, né? Tem aqui, ó. E aí nós vemos como que Saul só dá fora, gente, mesmo quando ele tenta acertar. É impressionante. Assim, eu fico até com dó dele, porque acho que ele é azarado, porque não é possível. Ele vai matar os gibionitas, zelo por Deus. Mas zelo por Deus como? Josué jurou para eles, não pode matar eles. É, mas não são de Israel, vou matar os gibionitas. E matou os gibionitas, acredita? Quando ele vai caçar, em vez de matar os amalequitas que tinha que matar, ele vai matar a gibionita? Fala sério. Tem base, né? E aí vem uma seca, e Deus fala, seca é por causa de Saul, porque ele matou os gibionitas. Estava jurado e não podia. Aí, Davi fala, o que eu tenho que fazer para vocês? Para Deus ter dó. Nós queremos 7 descendentes de Saul. Aí ele pegou os descendentes de Saul, sem pegar os de Jônatas, né? Então ele mantém a fidelidade dele com Jônatas e pega sem ser os de Jônatas. E aí mata, e aí a mulher chora, os filhos dela, coitada, e fica lá no tempo e tal. E aí ele fica sabendo que ela fez isso, aí pega todos os ossos de Jônatas e Saul e dos filhos que morreram e pôs tudo numa sepultura só e honrou eles, né? Daí nós temos o 22 e o 23 de 2 Samuel, que é o Salmo, né, um exemplo do Salmo de Davi. Vocês notaram que no Salmo de Davi, ele é um pouquinho de justiça própria? Vocês notaram isso? O Senhor me recompensou por causa da minha justiça. Né? Vocês viram isso? Por causa da limpeza das minhas mãos. Mais na frente, ele fala um pouquinho mais humilde. Mas esse Salmo... E de fato, ele não tinha levantado nada contra Saul, ele não tinha tentado tirar Saul, de fato, ele não tinha realmente cometido essas coisas. Mas eu acho que mais na frente, em outros salmos, você percebe ele um pouquinho mais humilde, um pouquinho menos confiante de que Deus estava abençoando ele, porque ele era justo, né? Mas o salmo é maravilhoso, o salmo fala de Deus ficando bravo e soltando fogo para as narinas e indo atrás dele, libertando ele. Mas duas coisas no Salmo me incomodam. Uma é esse negócio que ele fala que Deus me fez porque eu sou justo. E eu até concordo que ele tinha sido justo e ele não tinha sido traidor de Saul e ele nem tentou matar Saul. Então, assim, tem uma verdade. Só que é uma coisa que ainda não é trabalhada a humildade e o quebrantamento, né? Talvez depois do pecado dele, Salmo 51 é um pouco diferente, né? Salmo 51 é um pouco diferente que esse Salmo aqui, né? Que esse Salmo aqui, o Senhor me fez isso porque eu sou justo. No Salmo 51, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, né? Então, assim, é bem diferente. E a outra coisa, ele fala assim, quando eu peguei meus inimigos, eu acabei com eles. Eu pisei, eles viraram pó. E eles olharam para Deus e clamaram para Deus e Deus não respondeu. Aí eu peguei e acabei com eles de verdade. Então, Davi não era um cara sem... Ele era um cara cheio de paixões e cheio de muito zelo e muita força e muito glória a Deus e muito ódio aos inimigos e muita justiça também. Tá? Mas como é que é? É. Tem alguma coisa que você fez, sim? Ou que você comentou? Hã? Ah, é? Ah, você tem ódio contra os inimigos também? Não. Meu pai gostava, porque meu pai tinha ódio também. Assim. Ele falou que não pode odiar carne e sangue, mas os inimigos são outros hoje. Vocês já estudaram a aliança de Davi? Já? Não, ainda não. Vai entrar agora. É, eu odeio eles com ódio perfeito. Assim, então, assim, tem um negócio que é de Deus. Tem um negócio que é de Deus. Mas tem que tomar cuidado, porque Davi não era só coisa de Deus mesmo, era coisa mesmo. E eu acho que mais na frente, você vai ver no salmo dele, que ele é diferente, né? Assim, mas... Agora, no meio desse salmo, a gente não tem muito tempo, mas ele, no meio desse salmo, ele fala coisas proféticas, né? Ele fala coisas... Então, veja bem, Davi era um homem que Deus era com ele, ele passou apuros incontáveis, esse cara era para ter morrido muitas vezes, e você está sob perigo de morte muitas vezes, não é brincadeira, viu? A gente não sabe muito bem, eu não sei se alguns aqui já tiveram perigo de morte, mas, assim, perigo de morte não é coisa que você consegue sobreviver muito bem, é muito difícil, é muita pressão, e ele passou anos assim, anos, depois de rei, agora de novo com Absalão, ele passou esse medo, essas coisas todas. Então, Davi passou apurado na vida dele, muito apurado. Tinha muitos inimigos. E ele escrevia salmos e adorava a Deus no meio desses inimizades, desses perigos, dessas coisas que passava. E aí conseguia receber profecia, espírito de revelação. E Deus começava a falar com ele sobre coisas do futuro e tal. E aí a gente chega no outro capítulo, que é o capítulo 23. E essas últimas palavras de Davi são maravilhosas, né? Assim, são coisas muito proféticas. Ele fala da casa dele que vai durar para sempre, e ele fala que os ímpios vão queimar no inferno para sempre, e que vai ter um rei, um justo que vai governar sobre os reinos. Ele fala sobre o reino de Deus, né? Jesus Cristo reinando. Muito bonito, muito maravilhosa essa palavra de Davi, né? Essas últimas palavras dele. E vocês estão com sono, mas o relógio está bem adiantado. Tem muito, muito tempo ainda, né? Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé, tá? Hã? É, nem tanto, né? É. É, então. É, se der sono, fica em pé. Ah, é porque se a gente não andar, nós vamos ficar tão para trás que vocês vão ficar lendo lá na frente coisa que está lá atrás. É, agora, a última coisa de Samuel, 2 Samuel 24, é o pecado dele contar ao povo. E fala que Deus incitou ele, mas lá em 1 Crônicas diz que Satanás que incitou ele. E eu prefiro acreditar em Crônicas, tá? Então eu acho que em Crônicas é Esdras que está reescrevendo, então Esdras acho que tinha mais revelação, então ele falou que Satanás incitou Davi contra Israel e tal. Mas nós já falamos da outra vez, né, que contar o povo é pecado porque é vaidade, é querer saber o número do povo para poder se orgulhar. Não é pecado contar o povo se Deus manda contar o povo, né? Moisés contou o povo várias vezes, Deus mandou contar. E quando contava, eles levantavam aquele imposto, né? Era meio ciclo por pessoa, entendeu? Então, assim, tinha... É, contar o povo é perigoso, tem que ser feito só sob a ordem de Deus, e não pode fazer para poder se orgulhar e falar que tem tanta gente assim, entendeu? Então, esse que é o pecado. Daí, Davi, o profeta Gad veio para ele. Eu não sei se Gad e Natan ficavam trocando ideia assim, agora é você, né? Agora sou eu, né? Assim, porque Gad e Natan andavam com Davi a vida inteira dele. Você percebe que os dois estão sempre ali, perto dele. E Gad chega para ele e fala que tem três opções. E Davi descarta qualquer opção que é os homens que vai perseguir ele, porque já está queimado com a gente perseguindo ele. Ele falou, eu não quero mais. E outra, eu confio que Deus está falando 3 dias, mas não vai ser 3 dias, porque Deus é misericordioso. E de fato, não, né, não foi 3 dias, porque Deus é misericordioso. Então, Não foi. Porque ele foi fazer o sacrifício lá e o anjo parou. O anjo ia continuar, mas o anjo parou porque ele foi fazer o sacrifício. Entendeu? Então, não, ele confiava na misericórdia de Deus. E quando ele viu acontecendo, ele falou, Deus, eles não pecaram, foi eu. Eu não sei por que na hora que ele falou que ele optou, ele não pensou nisso. Mas acho que não pensou. Quando ele viu o pessoal morrendo, e principalmente quando ele viu o anjo estendido lá, com a mão estendida sobre o povo, ele falou, Deus, foi eu, não foi eles. Me castiga, não castiga eles. Aí Deus fala assim, faz um altar no lugar onde está o anjo. Pois é, tem que perguntar para ele. Mas é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que a gente faz também. Mas só que, vamos pensar assim, em uma coisa que nós vamos ver depois, que o rei, o representante do povo, quando ele erra, o povo é castigado, sempre. Então, o rei representa o povo. Se ele pecar, o povo peca e o povo leva, entendeu? Então, assim, não tem muito jeito. Assim, se a Dilma nos levar para uma guerra com alguém, quem vai morrer? Não é a Dilma, é os brasileiros, entendeu? Então, assim, ele representa a nação, né? Agora, esse negócio de Satanás ou Deus incitou Davi contra eles, então não sei se tinha um problema do povo também com Deus, entendeu? Esse versículo que fala que Deus... Que Deus incitou? 1 Crônicas 21, 1. 21, 1.
E aqui em
Samuel? Samuel é 24, 1. Aqui diz, a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. Entendeu? Então assim, aqui não está falando que Deus estava com raiva de Davi. Deus está com raiva de Israel e incitou Davi a fazer a coisa errada. Para ele poder usar como desculpa para pegar o povo. Entendeu? Então assim... Vai entender, assim, até onde eu sei, é isso aí. Mas o interessante aqui é que ele vai lá e o anjo que está destruindo a cidade está em pé na ilha de Ornã, o Jebuseu lá. E o Jebuseu está lá malhando o trigo lá e tal. E Davi, Deus fala para Davi, faz um altar lá onde está o anjo. Ele fez o altar no lugar que estava o anjo parou na hora. E daí em diante, Davi começou a fazer sacrifício lá, e aí lá se tornou o lugar do templo, Monte Moriá, lugar do templo, que até hoje é o lugar naquele monte do templo, né, onde os árabes agora têm aquelas mesquitas, aqueles negócios tudo, né, mas onde era o templo de Salomão. Então, Davi, pelo pecado dele, não que Deus está a favor do pecado, mas pelo pecado dele, descobriu o lugar onde Deus responde, e onde ia ser a casa de Deus, onde seria o lugar da morada, né? Hã? Moriá. Monte Moriá. Onde Isaac foi oferecido. Exatamente. É um lugar muito importante. Pensa assim, dois pecados de Davi. Com Bate-seba, nasce Salomão, que vai ser o filho que vai fazer a casa. Ele conta Israel, ele descobre o lugar onde vai ser o templo. Entendeu? Então, Deus não quer que a gente peca, mas se pecar... Ele faz reverter para a sua glória, né? Então é um negócio maravilhoso isso aí. E vamos começar apenas, não fique com medo que nós não vamos muito longe, mas nós vamos começar primeiro Reis, porque nós já estamos em primeiro Crônicas, então nós temos que falar sobre primeiro Reis e segundo Reis, né? Davi está tão velhinho que ele fica um frio lascado e tem que pegar a mulher lá para poder esquentar ele. E a mulher dele está tão velha que não consegue esquentar ele também. Bom, isso não está na Bíblia, mas deve ser, né? Porque... Mas quando ele está velhinho, o filho dele, que é irmão, né, é o próximo na linha, o Adonias, fala assim, meu pai está velho, não está resolvendo quem vai reinar, e eu vou reinar, e vou dar um jeito. Só que ele sabia que Salomão tinha sido escolhido, mas ele foi precipitar a coisa e fazer a coisa antes da hora. E na verdade, não antes da hora não, ele foi fazer a coisa errada, né, porque não era ele mesmo que era para reinar. Só que aí Joabe comete o primeiro furo da vida dele, né? Ele vai atrás. Aquele sacerdote Abiatar também vai atrás. E junta muita gente, e Davi não está sabendo de nada, mas também está velhinho, coitado, né? Quem é que põe o carro nos trilhos de novo, hein? Quem é que conserta a coisa? Não. Natan. O profeta Natan. Gente, veja a importância do profeta. Ele vê, ele discerne, ele fala, está indo na direção errada. Ele vai lá e fala com Batseba. Batseba vai lá e fala com o rei. Depois ele vai e confirma. Davi fala, de jeito nenhum. Né? De velho, eu falei, de jeito nenhum. Ele está tão velho que não sabia das coisas. Mas quando eles falaram com ele, ele respondeu. E aí, eu acho muito bonito nessa passagem, você vê que os caras que Adonias sabia que não era a favor, ele não chamou para a festa. Olha que coisa. Ele não chamou o profeta Natan, ele não chamou o sacerdote Zadok. E olha que interessante, até então Zadok e Abiatar era assim, ó. Tudo que eles faziam era junto. Você só vê Zadok e Abiatar juntos. Agora não, Abiatar vai para um lado e Zadok para o outro. Natan está aqui. E o Joabe vai atrás, e o Benaías, filho de Joabe, que era também um dos valentes de Davi, também não vai. E aí vai os três, o general, que é Benaías, o sacerdote, que é Zadok, e o profeta, que é Natan. Ele fala, pega minha mula, vai lá para Gion, unge ele rei, e beleza. E quem que ungiu ele rei? Fala duas vezes, três vezes. O profeta e o sacerdote. É a primeira vez na história de Israel que o profeta e o sacerdote juntos unge o rei. Né? São os três ministérios importantes do homem que deve ter em sua casa. Profeta, sacerdote e rei. São os três ministérios na igreja, né? Na terra, profeta, sacerdote e rei. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, né? O profeta podia ser de qualquer tribo, e o rei era filho de Davi, da tribo de Judá. E os profeta e o sacerdote unge o rei. O povo se alegra, e aí as notícias chegam lá para Adonias, e aí todo mundo se espalha, e aí vira aquela vergonha, aquela coisa. E Davi está velhinho e fala assim, meu filho, dá um jeito lá em Joabe, e dá um jeito em Simei. Ele perdoou o Simei, mas não totalmente, né? Não vai morrer hoje, mas eu vou dar um jeito, você ainda vai pagar. Dá um jeito em Simei, dá um jeito em Joabe, e lembra dos filhos de Barzilai, lembra que ele falou dos filhos de Barzilai que acolheram ele quando ele estava na pior? Porque o cara correu risco de vida, porque se Absalão ganhasse, ele ia ser morto. O cara ajudou, Davi falou assim, lembra dos descendentes dele, lembra da família dele, cuida deles, né? E ele não falou nada de Abiatar, parece, não falou nada. Mas Salomão, acho que foi você que falou sobre Davi falando assim, seja homem, não foi? Foi você que falou? É mesmo. Seja homem. Você falou isso? Pensei que era ela. Seja homem. E ele falou para Deus, eu sou menino. Não é? E isso é bem interessante mesmo, porque ele não era menino, ele já era homem, assim, mas ele se considerava como menino diante da tarefa que tinha na frente. Né? E Davi fala com ele, olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele senta no trono. E aí você percebe nos primeiros capítulos que ele faz tudo direitinho, do jeito que é para ser feito mesmo, sabe? Ele segue a risca o que o pai dele falou, com sabedoria, com Simei, ele não... Ele fala assim, fica aqui e não sai, o dia que você sair, você morre, pronto, né? Então ele não matou o cara de graça, nem aí o cara mesmo é que se condenou, né? O cara mesmo que não fez. E Joabe corre lá pro altar e pega no altar. E fala, aí o Benaías chega, sai daí para eu te matar. Não sai daqui, vai ter que me matar aqui mesmo. Aí ele falou, como é que faz, né? Vai matar ele no altar? Aí voltou para Davi e falou, Davi, ele não, sei, não quer sair do altar. Ele falou, não, ele tá falando para matar ele lá, pode matar ele lá mesmo. Salomão, né? Falou para ele, mata ele lá mesmo. Porque você vai voltar na lei, você percebe que ele fala que se alguém se apega ao altar, mas é assassino de propósito, que tem que matar ele de qualquer jeito, porque o sangue dele cobriu o sangue das pessoas que ele matou, entendeu? Então, Salomão tinha sabedoria e matou Joabe lá no altar mesmo e tal. E Abiatar, eu até tinha dúvida sobre isso, mas é Abiatar e Zadok eram os dois sacerdotes. Mas Abiatar era da linhagem de Eli e Zadok não era. E quando matou todos aqueles sacerdotes, muitos deles eram da casa de Eli. Mas Abiatar era da casa de Eli ainda. E quando Salomão afasta Abiatar e fala assim, vai para sua casa, você não vai mais ser sacerdote. E fica só Zadok, cumpriu a profecia que Samuel e os outros tinham falado, que a casa de Eli ia ser colocada fora do sacerdócio. Então você vê como é que as coisas de Deus assim demoram a acontecer, mas acontece. Né? Acontece, Abiatar foi tirado fora porque ele era descendente de Eli. Né? Vamos lá. Tem um tema aqui. Começa com Davi falando com Salomão, e depois Deus falando com Salomão, e depois Deus falando com Salomão de novo. Sabe o que ele fala? Fala assim, guarda os mandamentos, os estatutos de Moisés. Guarda os mandamentos, os estatutos de Moisés. Deus fala vez após vez para ele, cuidado Salomão, para você não botar tudo a perder e não guardar os mandamentos, não guardar a lei, porque se você não guardar, vai ter problema e não vai dar certo. Entendeu? Então ele avisa ele vez após vez. Você pode anotar, muitas vezes ele avisa ele. Sabe? Ele foi avisado por Deus muito claramente sobre isso. É interessante só nesse negócio dos sacerdotes, que a linhagem de Eli vem da linhagem de Itamar, né? Que era filho de Arão. E Zadok é da linhagem de Eliezer, né? Então, era dois filhos de Arão, um era de Itamar e o outro de Eliezer. E quando você chega, assim, depois que Salomão faz tudo que Deus mandou ele fazer, que Davi mandou ele fazer, né, e tal, diz que Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então, assim, a vida de Salomão pode ser dividida entre sua mocidade e a sua velhice. O problema de Salomão começou quando ele era velho. Então, durante a vida dele, como jovem e como rei, esses problemas não apareceram, mas foi aparecendo na velhice. Então, ele amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Tinha paixão por Deus, tinha humildade, tinha sabedoria. Antes de receber o dom da sabedoria, você percebe que ele já está agindo com sabedoria, não é verdade? Ele está agindo com sabedoria e Davi respeita ele e fala com ele, eu sei que você vai saber. Ó, só toma cuidado para eles não morrerem em paz. Mas você sabe como é que você vai fazer, você pensa, e ele fez essas coisas antes de receber o dom de sabedoria. Aí, o capítulo 3, esse encontro de Salomão com Deus no sonho, também é uma passagem muito importante na Bíblia, porque Deus nunca fez uma proposta dessa para outra pessoa, muito interessante. Pede o que quiseres. Isso é um negócio fantástico. Pede o que quiseres que eu te darei. Isso em sonho. Mas ele tinha ido lá no altar, lá do tabernáculo, lá no monte, lá em Gibeão, e tinha oferecido 1000 sacrifícios. De noite, Deus apareceu para ele. Pede o que quiseres. E o que ele pediu? Sabedoria para fazer justiça. Ele não falou que eu quero sabedoria para todo mundo ver que eu sou famoso e fazer. Não. Eu quero sabedoria para fazer justiça. Eu não sei governar o povo. Eu não sei como fazer, decidir as coisas. Eu vou fazer coisa errada. Né? Foi nessa passagem que ele falou, eu sou menino, né? Ele falou assim, como que eu vou governar seu povo? Eu só queria que vocês entendessem que para ele dizer que ele precisava de sabedoria, ele tinha que ter um pouquinho de sabedoria, né? Então, antes de pedir sabedoria, ele já teve um pouquinho de sabedoria. Porque a maior sabedoria é saber quando você não tem sabedoria, né? Essa é a maior sabedoria. Ele fala assim, né, vocês conhecem aquela história do cara do rei que estava contratando... como é que chamava os caras que dirigiam os carros dele de cavalos, né? Aqueles... Não é carroceiro, né? É coach, né? Os caras, assim, aí ele falava para eles, ó, para ser meu cocheiro, meu né, mor, você precisa passar naquela curva. E aí os caras iam e derrubavam a carroça e eu falei, não serve. Aí chegou um e falou assim, você quer ser? Quero ser. Você quer o posto? Quero o posto. Tal. Ele falou assim, então leva a carroça por aí. Você consegue levar a carroça por aí? Eu falei, não. Como não? Você não quer ser meu cocheiro? Eu falei, não, ali não dá para passar. Ali cai. Ele falou, então você vai ser meu cocheiro. Entendeu? Então, a sabedoria, ele estava procurando alguém que não queria fazer coisa para se mostrar, mas sem saber. Entendeu? Então, a verdadeira sabedoria é falar assim, Deus, eu estou na frente desse povo e eu não sei. Eu não sei. Então, eu acho que ele estava inculcado com isso. Porque se no sonho Deus pergunta para ele, o que você quer? Me dá sabedoria para fazer justiça. Entendeu? E eu queria muito que vocês ligassem essas duas coisas, sabedoria e justiça, porque muita gente não liga, né? Muita gente acha que você pode ser sábio e não ser justo. Ou você pode ser justo e não ser sábio. Mas não pode. Não tem jeito de ser justo sem ser sábio. E a verdadeira sabedoria é justa. Entendeu? Então, como que eu vou saber decidir as coisas, saber como julgar, como fazer? Não, não tem jeito. Então, eu preciso de sabedoria, não para ter diploma, para ser elogiado. Não, eu preciso de sabedoria para fazer justiça. Foi isso que Salomão pediu a Deus. E Deus gostou. Deus amou. Deus falou assim, muito bem. Vou te dar sabedoria como ninguém teve, nem depois, nem antes. E nunca vai surgir alguém sábio como você. Gente, isso chama assim, o dom da sabedoria desceu sobre Salomão. E aí eles contam só o caso, né, das duas prostitutas, só para poder mostrar, né, como que ele podia ter sabedoria para discernir de quem era o filho, né, que estava vivo e quem era o filho que estava morto. Então era uma sabedoria de Deus. E depois você vê a rainha de Sabá vai lá e pergunta ele com enigmas. Ela ouve e fala, mas esse cara não pode ser tão sábio assim não. Né? Ele não vai conseguir responder essa. Ele foi calculando as perguntas mais difíceis que podia imaginar e contando enigmas e aqueles negócios mais difíceis e disse que tudo que ela perguntou, ele sabia. Gente, isso é ser sábio, viu? Esse cara tinha sabedoria. E quem que falou que ele era o maior zoólogo, né? Foi você que falou? É. Maior botânico, né? Ele falava daquele matinho que cresce na parede até o cedro do Líbano. Assim. Então, assim, a sabedoria dele abrangeu todas as áreas e o pessoal vinha de longe para ouvir a sabedoria que ele tinha. Então, assim, essa sabedoria é um negócio fantástico, maravilhoso. E não era um depósito que tinha nele, mas era um ouvido para ouvir, é uma sensibilidade ao Espírito Santo, né? Ele tinha sabedoria porque ele podia ouvir, tinha um coração que ouvia, um coração que tinha acesso à sabedoria de Deus, né? Muito maravilhoso isso aí, né? É, nós vamos parar já, mas só mais um pouquinho aqui. A gente consegue fazer mais ou menos um livro cada vez, né? A gente vai de 5 de 2 Samuel até 5 de 1 Reis, né? Aí a semana que vem a gente vai até 5 de 2 Reis. Esse foi o período de maior glória de Israel. Israel nunca teve um período de maior glória do que essa. Nunca antes, nem depois. Israel teve tanto domínio sobre todos os inimigos, prosperidade, glória, paz, ouro, prata, tudo que você pode imaginar. E Salomão fala com Irão, o rei de Tiro, fala assim, Davi não conseguiu construir a casa porque, por causa de todas as guerras, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo de seus pés. Eu achei interessante esse termo, né? Até que o inimigo colocou, Deus colocou os inimigos debaixo de seus pés, que é o que usa agora no Novo Testamento, né? Que Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus e da igreja, né? Então, a primeira vez que a gente vê essa expressão, Deus colocou os inimigos debaixo de seus pés, é Salomão falando de seu pai para Irão. Ele falou, ele não conseguiu construir a casa porque tem muita guerra, até que Deus colocou os inimigos todos debaixo dos seus pés. Aqui é 5:3. 1 Reis 5:3. E Davi tinha preparado material demais para casa. Aí você fala assim, mas por que Salomão está preparando material para casa se Davi já tinha preparado material? Mas você lembra qual o tipo de material que Davi preparou? Ouro, prata, pedras preciosas. Mas qual o material que Salomão tinha que preparar? Madeira e pedras, aquelas pedras grandes. Fala pedras caras. Por que era pedras caras? Porque tinha que ser cortado manualmente as pedras, quadradas assim, certinho. E eram encaixadas. Eu não sei como é que eles moviam aquelas pedras. É assim, é um negócio. Você vai lá em Israel hoje, até quando eles mostram que tem um lugar, um túnel que mostra debaixo do não sei, era pedras, mas não sei se era do Salomão, se era de Herodes ou de outros, mas é assim, são pedras enormes, assim, maior que essa parede de comprimento assim e alta assim, ó. Como é que eles moviam essas pedras sem trator, sem nada, se carregavam essas pedras? Era, não, gente, era serviço pesado e serviço difícil. Eles ficavam um mês em casa, como é que é? Um mês trabalhando e 2 meses em casa. Então ele e o templo é cortar as pedras, não é? Os três materiais do templo. Você sabe os três materiais do templo? Primeiro é pedra. Não se via pedra. Não se via pedra. Toda pedra era coberta de madeira. Toda pedra era coberta de madeira. Pelo menos lá de dentro, fala assim, né? Não se via pedra. Então a pedra perfeita, encaixada, não fez barulho de nada de metal. Você já pensou? Parece casa né, já pré-construída, né? Assim, aquela coisa já pré-fabricada. Só que naquela época, com aqueles. É um negócio assim, fantástico. Deus preparou, né? Deus nos preparou, né? Nós somos essas pedras. Difícil de carregar também, né? Difícil de cortar. Mas quando tiver na medida, quando tiver colocando junto, não vai ter barulho de martelo, porque nós vamos encaixar um no outro assim, certinho. Ó, não passa nada no meio, assim, certo. Daí vai cobrir a pedra com madeira. E depois da madeira vem o quê? Ouro. Não via nem madeira, porque o ouro cobria, né? Então, é pedra, madeira e ouro, né? E Salomão gastou esses 3 ou 4 anos, porque ele começou a construir o templo no 4º ano. Então, ele gastou os 3 ou 4 anos fazendo toda essa preparação, né? E depois de 7 anos, depois que começou, e ele terminou no 8º mês e inaugurou o templo no 7º. Como é que fez isso? Não é igual aos estádios da Copa, não, tá? Então, eu imagino que ele passou até chegar a outra festa para poder inaugurar, entendeu? Porque não podia voltar atrás, e não podia inaugurar antes de estar pronto. Então, só podia ser para frente, né? Então, vamos parar por aí mesmo. E a semana que vem a gente retoma a partir do 6, né? A partir de 1 Reis 6.